Violência sexual. Comissão de Enfrentamento da Violência Sexual e de Gênero do Instituto de Psicologia da USP tem o objetivo de oferecer acolhimento aos membros da unidade, né, que passam ou passaram por situações de violência sexual e de gênero. É um tema muito atual que precisa sim ser discutido. Então, como o assunto é tratado aqui dentro da universidade? Cada unidade tem um trabalho, né, para tratar dessa questão, conjunto, grupos de pessoas que tratam dessa questão, e a gente vai se concentrar aqui um pouco, ou tomar como modelo, né, o que vem sendo feito no Instituto de Psicologia. Eu vou conversar com as professoras Vera Paiva, do Departamento de Psicologia Social do Instituto, e também Patrícia Izar, do Departamento de Psicologia Experimental. Elas são coordenadoras da Comissão de Enfrentamento da Violência Sexual e de Gênero do Instituto de Psicologia da USP. Professora Vera, bom dia.
Bom dia, obrigado por nos receber.
Nós é que agradecemos, professora Patrícia também. Muito bem-vinda aqui no Jornal da USP.
Obrigada, bom dia.
Bem, eu gostaria de ouvir uma avaliação geral de cada uma de vocês sobre como é que vocês enxergam que esse tema vem sendo tratado pela sociedade, e aí a gente vai transferir esse nosso mundo aqui dentro da universidade e tentar entender também como é que essa questão é encarada aqui. Professora Vera.
Pois não. Esse tema não é novo no debate na sociedade em geral, né? O que foi novo foi a reação de cerca de 200 professoras e pesquisadoras dessa universidade, de todos os institutos, de todos os lugares e campos dessa universidade, que em 2015 finalmente se reuniram para fundar uma rede que a gente chama de Não Cala, Não Fique Calada, né, que foi constituída para que a gente enfrentasse essa questão no âmbito da universidade, né. Eu fui aluna da USP nos anos 70, depois saí, voltei como professora, e esse assunto sempre cercou a vida, especialmente das mulheres, né, não só das mulheres, que a violência de gênero não afeta apenas as mulheres, mas também das mulheres. O que é novo, né, é que as diversas instituições do Ministério Público, a OAB, passando pela universidade, decidiram enfrentá-la no âmbito das suas instituições. Né?
Professora Patrícia, é um tema que, como a professora Vera lembrou, não é novo, mas continua sendo difícil de ser discutido abertamente?
Acho que sim. Acho que o que a gente tem aprendido a partir dessas experiências da Rede Não Cala, essa rede de professores, professoras da USP, e as comissões internas de cada unidade, as comissões de direitos humanos e de enfrentamento da violência, é que muitas vezes aquilo que está acontecendo fica mais no âmbito dos grupos mais particulares. Então, casos entre alunas são discutidos mais entre as alunas do que realmente chegam até nós, né? De vez em quando, os casos vêm até a instituição, a forma institucional que a gente está criando de lidar com isso. Acredito que essa dificuldade maior de comunicar, de falar sobre o caso por essas vias institucionais, passe um pouco por uma longa história de silenciamento a respeito disso. Acho que agora estamos começando a falar abertamente sobre esses casos. Então, ainda há uma desconfiança, eu acredito, em tentar caminhos institucionais de denúncia e de alguma forma de reparação. Mas eu acho que nós estamos abrindo esse caminho, começando isso, e isso é extremamente importante para criar alguma forma de apoio, de tentativa de apoio para as pessoas que sofrem desses casos de violência.
Sem dúvida. Professora Vera, então com elas se aprende também com elas? Quer dizer, entre elas o assunto é discutido, é falado? Como é que ele vem à tona? Como é que a mulher se coloca? Ou como é que
muito difícil e penoso para as mulheres, né? Porque, como vocês sabem, né, isso tem sido bastante discutido publicamente, a mulher que denuncia, ela vira acusada de ter provocado a violência, né? Ela, né, porque estava de saia curta, porque... não se acredita na palavra da mulher. E é penoso o caminho de falar sobre isso, mesmo entre amigos, né? Mesmo em família, né? Numa tradição milenar, mais do que milenar, né? Ela é fonte da virtude e do pecado também. É culpada, né? Pela virtude e pelo pecado, né? É como se as pessoas que perpetrem a violência fossem estimuladas a ser violentos, os homens, né? Em particular, né? Em particular, não, quase sempre. 90% dos casos, a violência de gênero não é só cometida por homens, mas quase sempre, né? Então, é um caminho penoso, né? Os casos que a gente tem acompanhado, frequentemente, levam anos para virem à tona, né? E as mulheres acabam nem com a família e com os amigos conversando. Mas o fato de mais mulheres terem tido coragem de fazer isso faz com que outras mulheres sejam estimuladas a não aceitar essa violência como parte da natureza, né? Mas entendê-la como algo que foi socialmente construído quando se coloca a mulher como subalterna, o feminino como valendo menos do que o masculino, e quando se naturaliza o masculino como violento, né? O que também não é verdade, não é a natureza que faz isso, é a cultura, a história que produziram, né, esse tipo de noção sobre masculino e feminino.
Agora, professora Patrícia, e estas mulheres, essas jovens... como é que elas enxergam essa violência? O que é que elas pensam para o futuro? Quer dizer, como é que elas enxergam uma solução para isso?
Ah, eu acho que... Eu tenho até esperança nisso, porque eu acho que essas jovens, as meninas, as alunas hoje, têm tomado a frente, inclusive, desse movimento por falar, por não aceitar... isso que a Vera fala, né? Daquilo que foi ficando até naturalizado, essa uma postura... estereotipada masculina, né, de poder e de poder em todos os sentidos, até no sentido de assediar, de fato, né, nas relações entre alunos, entre professores e alunos, professores e funcionários, entre os funcionários. E a gente tem aprendido muito com elas a dizer o que pode e o que não pode. Então, eu acho que o movimento das jovens de clamar por uma liberdade da forma de vestir, para nós, pessoas, mulheres da minha idade, de 50 anos, é estranho ouvir, eu posso me vestir da forma que eu quiser, aonde eu estiver. Quando eu era menina, a gente não usava short na rua em São Paulo. Era dado isso. E hoje as meninas acham absolutamente absurdo não poder se vestir da forma que elas querem. Porque isso pode atrair uma atenção indesejada. E elas reivindicam isso, elas lutam por isso, elas gritam por isso. Então, eu acho que elas veem uma perspectiva de melhora dessas relações, de se afirmar, de poder estar na sociedade, em todos os lugares, em igualdade com homens, da forma como for, em todas as esferas. Mas entendem que essa é uma luta, e é uma luta não só, vamos dizer, com homens, com o masculino. Se a gente puder dizer assim, há um machismo na sociedade. Há muitas mulheres que se desenvolveram nesse tipo de sociedade. Então, para as mulheres também, certas posições das mulheres mais jovens podem ser estranhas e difíceis de aceitar, né? Mas eu vejo que as meninas têm uma pauta e uma luta bastante presente, e eu vejo uma uma perspectiva da gente mudar as coisas bastante forte por conta da atuação delas.
É, um degrau por vez. Agora, professora Vera, como é que é feito o atendimento? Explica um pouco para a gente. É, quem quiser, quem está nos ouvindo e quiser procurar o atendimento.
Acho que a professora Patrícia tem mais...
Por favor.
Eu estava com condições de contar como é o atendimento no Instituto e em outros lugares.
Uhum. Né? Sim. Pat?
Então, a comissão pode contar, ela foi criada, assim como outras comissões de direitos humanos ou contra ou de enfrentamento da violência sexual em todas as unidades, essas comissões foram criadas para justamente acolher as denúncias desse tipo de violência ocorridas envolvendo membros da comunidade. Então, no caso da nossa comissão, são denúncias de pessoas tanto do Instituto de Psicologia, tanto alunas e alunos, como servidores docentes e não docentes, né? Mas que pode envolver, pode ser uma pessoa da psicologia que sofreu um caso envolvendo uma pessoa de fora da unidade, né? Não necessariamente tem que ser entre pessoas da unidade ou da universidade. Nós estamos abertas por qualquer canal. Nós temos um canal mais anônimo, que é um e-mail da comissão, que as pessoas podem acessar. Nós nos apresentamos sempre em vários eventos e para as alunas no começo do ano, nos identificamos como membros da comissão para acolhê-las mais particularmente. Então, a forma como uma pessoa pode chegar até nós vai variar conforme ela se sinta mais livre. Em geral, isso tem acontecido mesmo de forma que parte das relações pessoais, né? Então, as pessoas, em geral, preferem conversar com uma pessoa mais próxima. Então, quem da comissão vai receber parece ter muito a ver com isso. Então, quem, de alguma maneira, já me conhece, tem uma relação de confiança maior comigo, me procura. Ou a nossa comissão, ela é constituída também de alunas de graduação e de pós-graduação. Então, muitas vezes, pela relação com as alunas, né?
Uhum. Eu queria só acrescentar que são vários os tipos de violência. Não é só apenas a violência física, que é uma conduta que ofende a integridade física ou a saúde corporal da mulher, né? Mas a desqualificação intelectual, que é super comum contra professores, tá certo? Uma depreciação da capacidade profissional, agressão moral e psicológica, né? Que diminui a autoestima, como humilhação, ofensa e xingamento. A falta de apoio institucional, a gente considera uma violência de gênero também, sim, né? Quando a mulher é mal atendida, por exemplo, né, nas políticas de permanência estudantil, ou jovens LGBTs que sofrem violência de gênero o tempo inteiro na universidade, o assédio sexual, né, e em último caso, o mais grave é o estupro, o abuso ou tentativa de estupro, né, onde a gente tem feito uma campanha enorme do não é não, um pouco que se viu ao longo do carnaval, né? Falou não é não, certo? E toque sem consentimento, beijo forçado, mesmo quando a menina ou o rapaz está sob efeito de álcool, é violência. Não é não, né?
Então, muito bem, a questão é denuncie todos esses tipos de violência.
São inaceitáveis no mundo em que a gente vive. Não são naturais, naturais.
Sim.
Não é da natureza do ser humano. É uma construção social que a gente pode desconstruir para evitar e diminuir o sofrimento das pessoas.
Eu quero agradecer muito a participação das professoras Vera Paiva e Patrícia Izar, do Instituto de Psicologia, coordenadoras dessa Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual e de Gênero do Instituto, que é o Pode Contar, além da rede Não Cala desde 2015, tentando trazer à tona esse tema tão presente e de tão difícil solução, né? Porque exige mudança de comportamento, conscientização, não é fácil, mas tem de ser enfrentado. Muito obrigada, professora Vera.
Obrigada pela pauta.
Nós é que agradecemos, estamos aqui à disposição. Professora Patrícia, muito obrigada.
Eu é que agradeço. Espero que a gente possa falar mais sobre isso no futuro.
Obrigada.